Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos a um novo podcast, um podcast completamente diferente. Como podem ver, estou no meio de um relevado gigante. Exatamente, a melhor maneira de começar um podcast é dizendo, como podem ver, enfim, para quem está só a ouvir, eu estou aqui no relevado das Laranjeiras, estive aqui a fazer gravações, agora mesmo, estou literalmente há uma hora aos berros. O que eu tenho que fazer é tipo, como se eu estivesse aqui no campo a gritar para alguém que está do outro lado do campo, e como tal, estou meio arrasca da voz, por isso, aliás, duas melhores maneiras de começar um podcast, que é literalmente uma coisa que é feita para ouvir, que é dizer se as pessoas estão a ver isto e dizer que estou à rasca da voz. Em todo o caso, estive até agora aqui a gravar e como eu não tenho tido tempo de gravar um podcast, lembrei-me, vou aproveitar que tenho essas coisas montadas e vou falar e dizer coisas durante uns minutos aqui. E bomba, podcast feito. Quem é que é gringo? Quem é? Aie. Claro que sim. Para quem está só a ouvir, peço imensa desculpa para essa introdução, mas é o que é. A gente fazermos, vocês a virem, e a gente, eles mandarem e a gente fazerem. É o que é. Ai, como é que é toda a minha vida, pessoas? Está bem, obrigado. Não consigo tirar a música nova de Pearl Jam da minha cabeça. Passo o dia todo a cantá-la. Os Pearl Jam é aquela banda que é tipo, é daquelas bandas que eu esperei desde a minha adolescência. Uma das minhas memórias da escola secundária é eu perguntar para mim, quando eu tinha 16 ou 17 anos, estava no 11º ou 12º, e ter ido perguntar à minha professora de inglês o que é que queria dizer Vitalogy, porque era o nome do álbum novo dos Pearl Jam. Sim, eu sou assim tão antigo. E ela olhou para mim com cara de quem nunca vi aquela palavra e disse, o quê? Ah, rapaz, esse é 7 coisas de inglês, que é aquilo que ensina vocês, mais do que isso, estás tu, logo, eu não ganho para isso. E portanto, ainda hoje não sei o que é Vitalogy, porque nunca, também pronto, eu sou preguiçoso. E se a professora não me explicou, eu também não ia procurar um dicionário, não é? Estás tu, logo, ninguém paga para isso. Eu também não gosto assim tanto de Pearl Jam. Em todo o caso, eles lançaram uma música nova, que é o single do álbum novo, e God damn, porra, grande música, caramba. Nunca pensei dizer isso de uma banda que já está há 25 anos, mas porra, fez-me sentir como quando eu tinha 14, ou 15. É quando eu via aquilo e ficava tudo arrepiado. Pô, está muito bem esgalhada a música. Chama-se Dark Matter e aconselho todos a ir ouvir. Mais coisas, para quem está só a ouvir, não vê esta maravilha, mas eu estou a gravar assim, sem mãos. Reparem, eu posso passear pelo campo todo. É tipo magia, hein? E o som está sempre lá. Como é que eu faço isso? Essa câmera é muito boa. Coisas, pessoas. Finalmente, acabei de gravar o último episódio do Nove Coisas. Do Nove Coisas que não sabes sobre. Portanto, já entreguei a temporada toda à RTP. Pelo que fiquei extremamente feliz. E tirei tipo um peso dos ombros. Porque eu tenho um peso enorme nos ombros, que é uma responsabilidade do caramba, sabe? É que é tipo, uma coisa é, antes de se começar a emitir o programa, não é? Temos tempo e tal, mas depois, a partir do momento que o programa está aí para o ar, aquilo é semanalmente. Portanto, tens que entregar o trabalho. E aí a pressão é maior. E portanto, eu estava a sentir a pressão e finalmente consegui entregar os episódios todos. E a temporada ficou, para mim, em princípio, ficou fechada, porque essas coisas depois mudam e às vezes lembram-se de coisas e um gajo tem que fazer coisas novas. Chega-me furo. Foi uma temporada difícil de fazer, porque eu senti que tinha que superar, obviamente, a primeira temporada, não é? Quer dizer, na minha cabeça isso já é a terceira temporada, mas legalmente, em termos contratuais, é a segunda, porque a minha primeira temporada foram 22 episódios, mas que foram divididos em 11 de cada vez, foram emitidos 11 de cada vez, como se fosse uma primeira e uma segunda temporada. Mas contratualmente aquilo era tudo uma temporada só. E portanto, contratualmente, esta é a segunda temporada, apesar de para mim ser a terceira. Mas pronto, tudo bem. É uma questão mesmo burocrática. Não é de tudo relevante. Mas pronto, está a dar agora esta segunda temporada. Foi relativamente difícil de fazer. Confesso. Primeiro porque eu tinha, obviamente, que superar a primeira, né? Tinha que ser mais interessante. Depois aconteceu uma série de coisas a nível pessoal que foram sempre intermitentes, nomeadamente o falecimento da minha mãe e outras coisas assim que foram sempre motivos para apenas estar completamente focado naquilo, não é? Ou seja, uma coisa é nós quando começamos a fazer um trabalho e estamos concentrados, sabem? E nós temos tipo 3 semanas para fazer aquilo, 1 mês, e a gente está ali. Outra coisa é nós começamos hoje, não é? Mas depois fazemos 10%, imagina. Mas depois, por algum motivo, a gente para e só volta e só retoma aquilo daqui a 6 meses, por exemplo. E depois faz mais um bocadinho, mas depois para e depois só retoma aquilo dali outra vez a 3 meses. Uma pessoa depois já não sabe quantas ondas. E depois o nosso estado de espírito já está diferente. Uma pessoa já fala de maneira. Enfim, é complicado. E portanto foi uma temporada assim, um bocado cheia de desafios. E depois, como são 12 episódios, uma coisa era, imagina, são 50 episódios. E 50 episódios, epá, pronto, há uns melhores, há outros menos bons, uma pessoa. Não, pronto. A gente está à espera que o 28º de repente não seja muito bom. Mas quando são só 12 episódios, pá, temos que garantir que todos os 12 são bons, não é? Porque são poucos, entre aspas. Acho que consegui, obviamente. Alguém tem que ser o melhor e alguém tem que ser o menos interessante, mas eu acho que no geral até ficaram todos bem esgalhados. Nesta temporada, confesso que o que me custou mais foi a parte da escrita. A parte da escrita nesta temporada foi penosa. Foi penosa porque, por causa disso tudo que acabei de explicar, de questões pessoais e tudo, eu não estava focado, sabe? Não estava na zona. Não estava na zona, é isso. Não estava. Aquilo custava a sair. Às vezes as coisas saem de forma fluida, às vezes custa a sair e é uma luta. E também aconteceu-me na primeira temporada, mas aconteceu menos do que mais. Nesta, confesso que aconteceu mais do que menos. Lá está, devido ao meu ao estado de espírito e isso tudo. Olha só, Len, ai, tão bom. Devido ao estado de espírito e essas coisas todas. Mas pronto, está feito, está entregue, está fechado. A não ser que não esteja. Repito, isso. A gente às vezes pensa que as coisas estão fechadas, depois recebe um telefonema a dizer que afinal é preciso fazer outra coisa qualquer. E isso nunca está fechado, a não ser quando os episódios saem todos. Mas à partida está ok. Mais coisas, pessoas. Lembrei-me disso porque estou literalmente a ver ali um sinal de uma imobiliária ali naquele edifício ali ao fundo. Não dá para ver que está lá móvel, está muito longe com a câmara. Mas, olha, vou gravar o podcast tudo assim, às voltas. Mas, acho que as imobiliárias estão malucas, pessoas. Eu não sei o que é que vocês acham disso. Mas é um passatempo meu ir ver casas à internet. Não sei porquê, porque era muito satisfeito com a minha casa, não estou a pensar em mudar de casa. Mas é tipo, pronto, há quem goste de ver carros, não é? Há quem goste de ver o novo Ferrari, o novo Lamborghini, o novo não sei o que mais. Apesar de saber que nunca os vai comprar, é só assim com casas. Eu gosto de ver casas na internet. E como tal, os algoritmos estão-me sempre a pôr anúncios de casas à frente, nas redes sociais. Epá, e a ver as coisas ao nível de preços de casas, que eu fico doente. Estamos a falar. A última casa que eu vi era tipo 3 milhões e meio, uma coisa assim. Estamos a falar tipo de um T1 num prédio antigo. Vocês estão a ver? De 1960 a 300 mil euros. E eu olho para aquilo e digo assim: porra, mas nem se dá para comprar uma quinta no Livramento. Quem é que... É preciso querer muito viver num apartamento para dar 300 mil euros para um T1 na Avenida E? Isso é o preço de uma casa. E as casas então... Epá, eu não sei o que é que se passa com os preços. Esse é o que é que se passa, que é... O mercado é dominado por imobiliárias. As imobiliárias metem os preços todos mais ou menos ali no mesmo patamar e aquilo passa a ser um novo normal, não é? Mas acho que está a um exagero. Desculpem lá, senhores imobiliários que estejam aí a ver, esse é que tem a ver com o preço do mercado e o que das ações da Ucrânia e o IBAN, o que do banco que está subindo as taxas de juros. Pronto, a gente sabe isso tudo. Mas vocês estão-se a esticar um bocadinho dos preços das casas. Vocês sabem isso? É que depois a sensação que eu fico é que nós vamos, por exemplo, há literalmente uma ruína. Ali, imagina, nem sequer precisa de ser no centro da cidade. Ali na zona, mais ou menos, ali à volta. Pronto. Literalmente, uma casa de barro, em ruína, sem teto. Não tem paredes, só tem parede da frente. O resto lá dentro é tudo barro caído. Hein? A gente vai lá e diz, imagina, tipo, 14 metros quadrados. Uma coisa assim, nem sequer, não, 100 metros quadrados, vá. Nem sequer nada de especial. E a gente vai ver... Quanto é que é a casa? 200 mil. E a gente, porra, mas 200 mil porquê? E a conversa, porque isso já aconteceu comigo, e a conversa é, epá, repara, a localização é boa e isso dá para fazer aqui uma casa nova, assim, super espetacular, numa bela localização. E eu olho e penso, pois está bem, mas a casa nova ainda não existe. Ou seja, vocês estão a pedir-me como se a casa nova estivesse lá, mas a única coisa que tem lá é uma ruína, que vai ser preciso deitar abaixo, pagar rios de dinheiro só para tirar o entulho tudo para fazer a casa nova, que sei o que vai pagar. Mas vocês já me estão a pedir como se a casa nova já estivesse lá. Ou seja, eles pedem o valor do potencial da coisa e não o valor da coisa em si. Por isso é que depois uma casa em ruínas pedem 200 mil. Pá, não, ou seja, acaba por ser o quê? Acaba por ser 200 mil pelo terreno, obviamente. Porque a casa em si não é nada, é uma ruína. É um barro que está ali, que é preciso depois chamar um caminhão para levar o entulho. Mas, pá, mas acho que os preços andam um exagero. Andam, tipo, muito, muito. A zona onde eu moro, os terrenos, que são isto, tipo, o terreno é tipo terra, não tem nada lá, é só terra. Estão a pedir tipo 100 mil euros, vocês estão a ver, para um terreno. E é, porra, 100 mil euros. Um terreno que não, pronto, não é enorme. Não é pequeno, mas também não é enorme. E é fogo, 100 mil, isso é o preço de uma casa. Sim, mas repara, a localização é excelente. Dá para fazer aqui uma casa de 3 pisos. Pois dá para fazer, mas a casa não está lá. E já me estão a pedir como se a casa, como se tivesse em vez de a casa feita, mas a casa não está lá. E é que vai ter que fazer. Enfim. E esta é a minha indignação da semana. É assim tão relevante como isso? Não. Mas eu acho curioso. Porque os algoritmos das redes sociais alimentam a indignação, não é? Ou seja, há sempre aqueles temas polémicos e os algoritmos estão sempre a enfiar aquilo na cara das pessoas, não é? No meu caso, a minha indignação é o preço das casas. E o algoritmo... Tem lá o microfone sempre ligado, sempre que estou a passar a timeline do Facebook, aparece uma casa e deixa-me ver isso. 480 mil euros! Isso é um T2! É que tens essa casa? Foi feita por um engenheiro Mané em 1970, isso é do tempo do meu pai. Como é que estão a pedir 400 mil euros por isso? Enfim, falem em algoritmos. Se sou eu, os algoritmos dos Facebooks e do Instagram e o caramba, estão cada vez piores. Não sei, quer dizer o quê? O que aconteceu-me esta semana, eu vou até ali ao fundo e venho para trás, aconteceu-me esta semana uma coisa que foi, eu tenho uma amiga minha que é advogada e ela publicou um vídeo a falar do direito, não sei das quantas, do divórcio, nem sequer me lembro o que era. Mas como ela é a minha amiga, eu achei curioso e vi até ao fim. o vídeo, o algoritmo está tão agressivo, né, que por ter visto um vídeo de uma advogada durante mais de 30 segundos, os próximos 3 dias, o meu feed do Facebook era só cenas de advogados a falar. Vocês estão a perceber? Ou seja, o algoritmo está tão agressivo. Ou seja, antes, é isso que é aí que eu quero chegar. Antes, uma pessoa se metia a ver muitos vídeos de motocross, por exemplo, o algoritmo passava a sugerir-nos vídeos de motocross. Ok? E aquilo começava a aparecer. Pronto. Mas não era muito agressivo. A gente precisava de ver muitos vídeos de motocross para o algoritmo começar a sugerir vídeos de motocross. Agora não, agora basta-me ver 20 segundos de qualquer coisa, todos os posts a seguir são só coisas daquele tema. É de uma agressividade aflitiva. A sério. Depois eu tive que começar a ver de propósito vídeos de Fórmula 1 a ver se me desapareciam os advogados da timeline. Enfim. Esta é a minha segunda indignação da semana. Preciso de mais uma indignação para fazer assim uma cena redonda. Vou ficar indignado com o quê? Para acabar esse podcast. Passarinhos. Vejam. Alguém estava a plantar relva nesse relevado e agora os passarinhos estão comendo as sementes. Ninguém resolve. O governo? O que é que o governo está a fazer em relação a isso? Nada, não é? Lá o Pedro Nuno Santos e aquele pessoal tudo não querem tratar disso. Os problemas que realmente afetam os portugueses. O homem teve tanto trabalho a plantar aqui e o merro negro ali ao fundo a comer sementes. É por isso que depois as pessoas votam no Chega e no como é que era o outro? No. Do. Como é que se chama aquele. É isso. Vá, espero que estejam bem. Fiquem bem. Não, fiquem bem não. Espero que estejam bem. Sim, espero que fiquem bem também. E voltamos para o próximo podcast com novos temas e novas indignações. Hashtag indignação, hashtag voto no partido, que sim senhor. E hashtag até para a semana. Tá bom? Vai, tchau.